recebendo o presidente da casa, Franklin Nazário, primeiro secretário José Carlos dos Santos, vereadores Cícero Miguel, Luiz Bisourão, Augusto Martins, Reinaldo Lima, Pedro Raimundo, Raimundo Lima, que vai participar por telefone, e o líder da bancada governista na casa, vereador Igor Sá. Inicialmente, conversando com o presidente Franklin Nazário, que avaliação o presidente faz e como é que foi para presidir os trabalhos, porque mesmo sendo da bancada governista, o vereador precisa dar o mesmo tratamento aos demais componentes da casa. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, colegas vereadores, vereador Zé Carlos, vereador Augusto Martins, Cícero Miguel, Luiz Gonzaga, Reinaldo Lima, Pedro Raimundo e nosso líder da bancada, Igor, e demais funcionários aqui da Rádio Pajeú. Naldo, a gente avalia o nosso trabalho positivamente. Foi um biênio onde nós apresentamos várias proposições, vários projetos entrando naquela casa pela bancada de situação e bancada de oposição, como você acabou de falar. Nós tentamos fazer da melhor maneira possível, sendo parcial, porque cada vereador tem seu modo de trabalhar, e a nossa bancada, a nossa mesa diretora, avaliou os trabalhos de cada vereador e aprovando aquelas propostas onde vieram favorecer o menos favorecido de Afogados em Gazeira, que é a população num todo. E estou satisfeito com o trabalho deste biênio e desejando a Deus que o próximo ano seja da mesma forma em que viemos trabalhando naquela casa.
Inclusive, se o ouvinte tem alguma pergunta, algum comentário, você pode ligar para 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou mandando seu zap pelo 996-580554. Primeiro secretário, inclusive em algumas sessões, chegando a presidir as sessões da Câmara de Vereadores, na ausência do Franklin, já à vontade na mesa, Zé, depois de um ano de experiência. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Igor Mariano, os vereadores, colega de bancada, Pedro Raimundo, Reinaldo Lima, Augusto Martins, o Luiz Gonzaga, o Bisourão, o Cícero Ramos e o Franco Nazário, nosso presidente da casa. Olha, a gente, Aldo, devido à experiência em outros campos que a gente tem, a gente não teve muita dificuldade de assumirmos a primeira secretaria da casa, não. É claro que a experiência política ainda é pouca, mas, graças a Deus, onde eu militava no movimento sindical, é um meio onde a gente aprende muito. Não tive muitas dificuldades para assumir os trabalhos da casa, né? Inclusive em alguns impedimentos do nosso presidente, mas a gente assumiu a presidência, mas acredito, né, que não encontrei dificuldades para isso.
Vereador Igor Sá, líder da bancada governista na Câmara, e como é que foi a convivência das duas bancadas na casa, uma vez que a bancada de oposição, vez por outra, faz cobranças, até certo ponto, duras ao governo municipal, e como é que foi esse relacionamento, Igor? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Queria cumprimentar inicialmente os colegas vereadores, presidente Franco Nazário, colega vereador Zé Carlos, Cícero Miguel, Luiz Bisourão, Augusto Martins, Reinaldo Lima e Pedro Raimundo. A convivência foi uma convivência harmoniosa, Aldo. A gente procura fazer uma discussão sempre propositiva. A gente entende o papel de cada bancada dentro da democracia, né? A bancada de governo tem procurado ajudar o desenvolvimento do município, ajudando a gestão do prefeito José Patriota. A bancada de situação faz as críticas, algumas nós avaliamos como críticas construtivas, outras nós não avaliamos dessa forma, avaliamos como críticas políticas, mas a gente tem conseguido ter uma harmonia entre as bancadas, mas procurando sempre defender aquilo que nós acreditamos que é de interesse do povo de Afogados da Engazeira. Sobre a avaliação, eu avalio que o ano foi muito positivo e destacaria duas coisas importantes que fecharam esse ano legislativo. Primeiro, o projeto de emenda à lei orgânica que foi apresentado por essa bancada, que acaba com o recesso do meio do ano, e em outros debates aqui já me posicionei dizendo de forma muito, muito feliz pela iniciativa da bancada, porque eu creio que esse seja um anseio da sociedade, e essa bancada fecha esse ano legislativo com esse projeto de lei. Eu acredito que seja de extrema importância. E outra decisão, nós podemos dizer assim, tomada pela bancada também, que eu quero aqui louvar, foi a decisão de aprovar o projeto de lei que estabeleceu que fosse feita uma seleção aqui pública para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, e a bancada nossa votou toda a favor por a realização dessa seleção. Infelizmente a outra bancada votou toda contra esse projeto, mas graças a Deus nós temos a maioria na casa, e graças a essa maioria a gente vai poder aí o município fazer essa seleção e contratar aí 7 agentes comunitários de saúde e 3 agentes de endemias.
Vereador Pedro Raimundo, o que é que o senhor destacaria de mais importante em termos de requerimentos e projetos apresentados ao longo desse ano de 2015? Bom dia, Pedro.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, Michele, Tite, colega vereador, líder da bancada Igor, presidente da casa, nosso amigo Franklin Nazário, primeiro secretário Zé Carlos, Cício Miguel, Luiz Bizurão, Augusto Martim e Reinaldo Lima. Aldo, eu tenho feito na minha avaliação positiva este ano, né? Principalmente parabenizando o presidente daquela casa com um projeto que tirou, né, o recesso do meio do ano. E foi um dos projetos mais positivos daquela casa. E vários, todos os vereadores, quero parabenizar, porque todos têm seus requerimentos, deixando assim algumas respostas, né, do poder executivo para o legislativo, mas eu quero dizer a vocês, e Afogado em Gazeiro, ouvintes, que eu vejo um lado positivo do executivo, porque eu fiz vários requerimentos nas outras gestões do ex-prefeito e não tinha aquela resposta naquele momento certo, que era até o vice-prefeito Augusto Martins que fazia aquelas respostas. Parabéns ao Augusto, porque ele sempre, dentro da lei, ele atendia. Mas na prática, deixava a desejar, porque lá para a nossa comunidade de São João, eu fiz um requerimento e não foi atendido. E com o prefeito atual, Patriota, teve essa coragem de eu ser opositor dele na época, mas ele sempre atendeu. Então, aqui tem esse lado positivo, que deixando alguns requerimentos dentro da lei, resposta, mas na prática ele foi lá e fez, como calçamento, quadra coberta, que está de parabéns. A primeira quadra coberta na zona rural do município de Afogados na Gazeira está lá no São João. Falta nós organizar mais uma grande escola para nós logo inaugurar a escola junto com a quadra. Então, essas coisas positivas que eu vi nesse ano, que nós estamos no termo desse ano, né? Esse lado positivo no legislativo e também no executivo.
Dizendo que o ouvinte continua ligando pelo 3838-1213, eu participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeu.com.br, ou mandando o seu zap para 996-5805-54. E a avaliação que o vereador Reinaldo Lima faz, apesar de um ano de muitas dificuldades, pode ser considerada positiva, Reinaldo? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Michele, Tito, os colegas vereadores, para não ser repetitivo, porque já foram citados pelos vereadores que me antecederam. Eu considero, Aldo, muito positivo o ano de 2015, comparando com a dificuldade financeira que o município de Afogados tem, não só Afogados, mas todo o país, que é uma crise muito grande. Nós estamos aí vendo que está sendo um governo muito bom, a realidade é essa, não porque fazemos base do governo, mas, na verdade, está sendo um governo muito grande, porque não é brincadeira. Você veja que já foram asfalto e calçamento, 70 ruas, mais de 200 postos, quer dizer, uma infinidade de projetos. Se for citar, vai tomar o seu programa todo. Então, eu acho muito positivo, existe uma harmonia muito grande da bancada governista com o prefeito, isso é importante. Sempre que chega projeto com nós do Legislativo, que achamos que é necessário fazer alguma correção, nós fazemos, sentamos com o prefeito, com o determinado secretário, que às vezes vem de uma secretaria, e nós estamos trabalhando em harmonia, às vezes, principalmente para os vereadores que estão começando agora no primeiro mandato. Talvez estranhe um pouco quando chega uma matéria polêmica, que vem aquele impasse do vereador oposicionista com o vereador da base do governo. Mas isso aí a gente já tem costume, já tem conhecimento. Muitas vezes a gente senta até com eles para conversar, dialogar e mostrar o melhor caminho para que venha beneficiar toda a população do nosso município.
Agora eu vou quebrar a regra aqui, vou fazer duas perguntas seguidas a Reinaldo, porque você chega aqui e se expressa normalmente. E algumas pessoas criticam que você vai para a Câmara e não abre a boca lá. Por que é que você não gosta de falar lá, hein, Reinaldo?
Olha, realmente, até muitos amigos brincam, falam comigo essa questão. Eu nunca fui muito assim de divulgar o meu trabalho, mas se eu for citar mesmo o nosso trabalho, eu acredito que é muito grande. Eu falo pouco, já existe duas pessoas para representar muito bem a nossa bancada, que é o líder da bancada da situação, que é o nosso amigo Igor, e também o líder do governo, que é Raimundo, que não está presente, daqui a pouco vai participar. E, na medida do possível, quando é necessário, companheiro Aldo, eu falo.
Vereador Augusto Martins, e a avaliação que o vereador faz desse ano de 2015. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Michele, Tito, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Pajeú, meus colegas vereadores. Também vou evitar aqui repetir, como o Reinaldo disse, porque já foram citados todos que estão presentes. Olha, avaliação positiva de um ano difícil, um ano complicado pela crise que estabeleceu aí no Brasil todo. Uma crise política, uma crise ética também, mas uma crise de honestidade, de falta de honestidade no meu ponto de vista. Porque se a gente observar direitinho a nível nacional, se houvesse honestidade, nós teríamos dinheiro para fazer tudo e ainda sobraria muito dinheiro para fazer aí uma reserva para o país. Porque você veja bem, eu acompanhei a imprensa recentemente, só aqui na obra de transposição do São Francisco, nesse ramal leste, em dois lotes, próximo da gente aqui, Sertânia, Custódia, houve aí um desvio de 200 milhões. Então você imagina, só numa pequena parte da obra, 200 milhões desviados, né? Então você vê que tem dinheiro, o que falta é honestidade para fazer a obra pelo valor que ela é mesmo, e não superfaturar como houve aí em diversas ações, em diversas obras do governo, principalmente obras grandes do governo federal e de alguns governos dos estados também. Mas a nossa avaliação é positiva porque a bancada esteve coesa, a bancada esteve unida juntamente com o nosso presidente da Câmara, o Anthony Franklin. E você sabe que quando a gente não está aqui para fazer só a defesa do governo, porque isso não é o nosso papel. O nosso papel, primeiro, é defender o legislativo. Esse é o nosso verdadeiro papel, de representar e defender bem o legislativo. Agora, nós defendemos o governo porque nós somos uma bancada do governista. Porque quando a população vai às urnas, nas eleições municipais de 4 em 4 anos, ela está ali direcionando quem é que ela quer para administrar, que é o executivo, é o prefeito, e quem são os legisladores. E ali há uma votação, há uma escolha. Então nós fazemos parte de uma bancada que tem um governo que está trabalhando, que tem suas dificuldades, tem, mas também tem muitos aspectos positivos, como já foi ressaltado aí pelos colegas, poços na zona rural, diversas obras no município, obras de pavimentação de ruas, e dificuldades também de repasse do governo federal. Estou aqui anotado só do Ministério da Saúde. Falta o Ministério da Saúde repassar para o CAPS R$ 678 mil, porque desde maio que o CAPS foi inaugurado, está funcionando, atendendo efetivamente, e o repasse do CAPS continua atrasado desde maio, já vai quase R$ 680 mil de repasse para custeio do CAPS. E de vários outros programas a nível de Secretaria de Saúde do Governo Federal, quase R$ 1.958 mil em atraso para repassar para a Secretaria de Saúde do município. Então, você veja a dificuldade de uma prefeitura, de um município pequeno, mas um município importante, um município altivo, um município que pensa, que tem uma população exigente, que tem um meio de comunicação, imprensa que cobra muito, tem uma sociedade atenta aí, você veja a dificuldade. Mas, no geral, eu acho que o ano foi positivo tanto para a Câmara de Vereadores como para o governo municipal, e nós estamos fechando o ano com esse aspecto aí que o Hugo ressaltou,
que é acabar com o recesso do meio do ano. Todo trabalhador só tem umas férias por ano e a Câmara aqui, e muitas câmaras a nível nacional têm duas. Nós estamos acabando deixando somente umas férias. E é nosso pensamento também fazer uma emenda aí para apertar mais essa questão das faltas, né? Das faltas e outras questões que venham moralizar mais ainda o nosso regimento interno e o poder legislativo. Então, no momento aqui, a gente vai falando de outros pontos que você acha necessário.
Dizendo que o ouvinte continua ligando, 3838-1213, ou então participando pelo nosso www.radiopageu.com.br, ou mandando o seu zap para 996-5805-54. Vereador Luiz Gonzaga, Luiz Besourão, primeiro mandato, já se sente à vontade na casa, Luiz? Bom dia.
Bom dia, Aldo, bom dia, Tito, bom dia, colegas vereadores, na pessoa de Frank Nazário. Saúdo todos os colegas vereadores aqui. Eu estou com... Eu acho positivo, Aldo, que eu fiz 60 entre projeto de lei, entre requerimento, fiz 60 requerimentos desse, apresentei na Câmara e, graças a Deus, já foi concluído vários deles. Então, eu tenho só o que agradecer ao prefeito por ter feito isso. Não deu para fazer mais, mas ele tem um ano ainda para chegar ao mandato dele, né? Terminar o mandato nosso. E eu acredito que ele vai fazer mais algum deles.
Vereador Cícero Miguel é o vereador recordista com mandatos seguidos na Câmara Municipal. Já se sente praticamente na sua casa, né, Cícero? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajú. Bom dia, equipe da rádio, Michele, Tito Barbosa. Eu queria, Aldo, como você falou, eu sou mais antigo na casa, eu queria parabenizar desde já, como os meus colegas antecedeu, a questão de nossa bancada. Eu acredito que é uma bancada unida e os projetos polêmicos, nem disse o nosso líder de bancada, ele é discutido, ele é analisado. A gente procura atender a população realmente com a verdade, né? Com enganação à toa. Então, a gente fica feliz com isso, quando tem uma bancada que discute, que negocia, vai atrás de artigo que tem complicação, muda, aí a gente se une e resolve os problemas. E a gente fica mais feliz porque, apesar, como disse o nobre colega aqui, Augusto, é quando se fala numa crise, uma crise mundial, inclusive brasileira, né? O mundo inteiro, a gente está na televisão, é problema no centro do Brasil, no mundo inteiro. Então, isso nós ficamos felizes porque a gente viu o governo nosso desenvolvendo um papel que é difícil a gente ver na nossa região. Só se fala que governo, que prefeito tal atrasou o pagamento de funcionário, a cidade parou, mas Afogado não parou. Afogado continua desenvolvendo, trabalhando. Isso é uma alegria para a gente, que somos poder legislativo, o poder que está com o povo, que está olhando o povo cobrando. A gente, nós vereadores, a gente anda nas comunidades, anda na cidade, cada um cobra uma coisa. Olha, eu queria que fizesse isso, olha a minha rua. A gente faz o requerimento, pede. Sabemos que, como disse o Luiz, não foi atendido tudo. Inclusive, a gente tem vários requerimentos. Mas a gente vê hoje a população recebendo obras toda semana. Sabemos que tem bairro que não foi atendido ainda com o prefeito, prometeu, acho que todo mundo conhece da campanha dele, quando ele dizia que no programa de governo dele ia calçar 100 ruas. Quer dizer, ainda falta um ano, já tem 70. E ele tem outra máquina agora, que é a máquina de asfalto, que agora, se Deus quiser, nesse término do mandato dele, vai realmente resolver os 100% do que ele prometeu. Então, isso para nós fica só feliz, né? Eu vou citar aqui uns bairros que realmente não foram atendidos, que as pessoas me cobram, é como o loteamento Dom Francisco. Outro dia eu vi uma senhora ligando para cá, preocupando, olha, o bairro, nosso bairro que é esquecido, ninguém vem aqui, o prefeito não vem, mas eu tenho certeza que vai ser contemplado aquele bairro. Outro bairro também que precisa atender questão de calçamento, é o bairro Planalto, que é depois da Cagep, um bairro novo. Nós sabemos, inclusive o amigo Igor, que a gente mora lá próximo, a gente vê que realmente está necessitando, as pessoas cobram. Você vai, questão da Bela Vista, também não foi atendido nenhum projeto de calçamento de rua. E outro também, no Lara Ramos já tem feito 3 ruas, mas já está fazendo mais e com certeza vai terminar, concluir aquela rua todinha. Então, a gente fica feliz com isso. A questão do nosso grupo, da Câmara, quero parabenizar aqui o nosso colega, o Franco Nazário, que é nosso presidente, cumprimentar também e agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a gente, entendeu? Agradecer de coração e eu vou me direcionar logo o caso. A gente, e como disse, você perguntou a Reinaldo, por que Reinaldo não fala muito na Câmara? Eu acho que nós dois somos de conversa pouco. Agora, trabalhar, nós somos de trabalhar muito. E a minha história, eu sempre digo, já disse a você, Aldo, que quem avalia o vereador é o povo. Se você trabalha, seu trabalho aparece. Se você não trabalha, infelizmente, ele fica esquecido. Então, eu trabalho nessa meta de fazer cumprir com meus deveres, o que eu prometo, se gosto de cumprir. Então, acho que nós estamos de parabéns, a Câmara está desenvolvendo seu papel e também o prefeito, que também está cuidando com as obrigações dele e correndo atrás, claro, de recursos para fazer muito mais, que nosso afogado precisa e o povo muito mais.
Presidente Franklin Nazário, como muita gente sabe, o senhor, além de vereador, tem também a questão, exerce a função de policial militar no estado de Alagoas. Como é que tem sido para conciliar o trabalho na Câmara, uma vez que além de vereador, o senhor preside o Poder Legislativo, com essa função de policial militar, Franklin?
Você bem falou aí, a gente não tem tido dificuldade em realizar nossas sessões, em fazer nossas sessões também internas, que nós discutimos muito, como o Igor falou, como o Zé Carlos falou, como quase todo vereador aqui falou. Nós avaliamos muito os projetos que chegam àquela casa e está de parabéns, nós reduzimos as faltas nesse segundo biênio, de todas as bancadas foi reduzida as faltas. Eu só tive uma falta que foi aquela época que eu estava assumindo a prefeitura interinamente e temos conciliado bem os trabalhos daquela casa. Não tenho tido dificuldade, a bancada é muito unida. Na hora que é para discutir, a gente discute abertamente. A mesma dificuldade que a oposição tem, às vezes, de querer informações, nós vamos atrás das informações. Não só o presidente, mas também todos os vereadores correm atrás das informações, trazem aquelas informações para que possamos avaliar e mostrando ao povo como realmente se deve trabalhar. Não passando rolo compressor, como muitas vezes dizem. Aqui a gente não passa rolo compressor em nada, a gente avalia, a gente discute para que o projeto saia daquela casa de forma coerente, de forma coesa, para que não venha trazer mais dificuldade para a população. Então esse é o nosso trabalho, parabenizo também o Poder Executivo pelo que vem fazendo no nosso município. Um ano de dificuldade, uns anos aí de seca que ele veio pegando aí essa crise e ele mostrando... O nosso Poder Executivo mostrando que se pode fazer mesmo com crise pode se criar, e foi o que ele fez. Ele criou muito, fez muito para Afogado em Gazeira, que hoje serve de exemplo para os outros municípios que não sabem como ele consegue fazer tanto, mas a gente sabe como. É uma equipe de governo equilibrada, que cobra dos seus funcionários, que cobra das suas secretarias para que faça o melhor para o município, e aí está o trabalho vem aparecendo e vem fazendo durante o dia a dia. Parabenizo toda a equipe de governo também, que um prefeito não faz nada se não tiver uma boa equipe de governo para ajudar nas suas dificuldades, suas discussões.
Bom, os zaps estão chegando aqui na Pajeú pelo 996-58-0554. Vamos começar a ouvir aqui, tem um áudio aqui, Tito. Vamos ouvir o que é que o ouvinte está colocando. O Luiz Carlos.
Na minha opinião, de 0 a 10, eu daria 5 para a Câmara no geral. É muita oposição com besteira demais, batendo na mesma tecla. É muita falta de coragem da situação e não conseguir enfrentar o gestor quando algumas coisas têm direito, que eu não vou citar, mas algumas coisas têm direito e o gestor não quer e a situação não quer enfrentar. E poucos projetos que sirvam mesmo para a população. A gente vê muita moção de aplausos, vê muita, sei lá, aquele monte de besteira. E a gente não vê projeto que sirva mesmo para o povo. A gente não vê também o legislativo falando sobre esporte, sobre cultura, sobre lazer, sobre saúde, criticando mesmo. Então eu acho que de 0 a 10, 5.
Zé Carlos, foi na minha... essa nota aí de 0 a 10, deu nota 5 e fez alguns questionamentos sobre vocês.
É, Aldo, é claro que é o Luiz Carlos, né?
Isso.
É, a opinião do cidadão a gente tem que respeitar e é necessário que seja respeitada. Mas a gente discorda, porque quando você governa, e muitas vezes as pessoas se focam muito em um único ponto, muito pontual da sua vida pessoal. A gente que está na gestão pública e que tem um compromisso com o governo municipal, que é vereador da bancada de situação, a gente tem uma responsabilidade maior. A gente precisa analisar o todo, né? A gente precisa analisar o todo para podermos não prejudicar parte dos afogadenses. É claro que todos nós temos o direito e queremos coisas melhores para a gente. Isso é de fato e de direito. Só que nós paramos em uma questão que é muito, muito direta. Recursos. Como foi já citado aqui por Augusto Martins, o governo do município, o governo federal, está devendo quase 700 mil reais só no CAPES. Então, imagine que muitos dos recursos chegam atrasados. Mas a população não espera. E a população muitas vezes não tem essas informações. Nós da bancada de situação, a gente não vem para o rádio muitas vezes, fazemos críticas ao governo, porque a gente vai para a conversa, a gente vai para o diálogo. Né? E o cidadão não vai ver esse diálogo que a bancada de situação tem com o governo. O cidadão não vai para a reunião nossa com o prefeito do município. O cidadão não vai estar participando quando a gente chega no prefeito e cobramos. A gente não tem que estar todas as vezes, a gente não tem como estar todas as vezes estar dizendo para o cidadão o que nós estamos fazendo. Inclusive, Aldo, permita-me fazer um adendo aqui, um acréscimo. Na bancada de oposição aqui, na última entrevista deles, teve um vereador que disse que nós fazíamos, tinha vereador que fez críticas à imprensa e que não viria ao rádio dar entrevistas. Mas o próprio vereador, ele próprio fez críticas à imprensa, inclusive, né, colocando em dúvida a honestidade dos radialistas. Mas ele não teve a coragem de dizer aqui. Então você, para ser da oposição e ser da situação, principalmente ser da situação, você tem que ter a responsabilidade com o que é melhor para o município. E a gente não se nega, essa bancada aqui não se nega, e eu vou falar por mim e já vou adendando os outros, nenhum vereador da nossa bancada, ele se omite de fazer a discussão com o cidadão. Com esse cidadão que está aí, é preciso que a gente aprofunde a discussão, e muitas vezes o orçamento do município é discutido com a sociedade, o orçamento do município é feito vários fóruns, nós temos todos os anos a discussão da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, nós temos a discussão da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, nós todos os anos fazemos a revisão do PPA, que é o Plano Plurianual, e muitas vezes a gente faz essa discussão com a Câmara vazia. Eu tenho cuidado de registrar quase sempre as fotos de presença, e muitas vezes a gente tem a presença da imprensa. Michele, né, Tito, geralmente são as pessoas que tem lá e um ou outro cidadão. Então a gente precisa que o cidadão, a crítica ela é importante, mas a crítica ela precisa ser construída. E a gente precisa fazer na nossa sociedade uma mudança muito grande. O nosso cidadão hoje, ele está muito para a democracia representativa, né? E hoje a gente precisa de uma mais participativa, e a participação do cidadão hoje é fazer a crítica na imprensa, é fazer a crítica, que é importante, não estou dizendo que não é, é fazer a crítica na imprensa, mas na hora que a gente gera um debate, na hora que a gente faz uma audiência pública Na hora que a gente abre com a sociedade, a participação é bem pequena. E aí muitas vezes a gente não tem como, somos 13 e a nossa bancada 9, que estamos falando da nossa bancada, nós somos 9, a gente não tem como entender toda a complexidade da demanda que o município tem. Então é importante que as pessoas, né, tenha este cuidado. A crítica do Luiz Carlos é importante, mas ele não pode, assim, ele com certeza, a gente já fez cobranças, a gente tem avanços no governo do município, já que ele citou, nós tivemos aí, não tenho dados, e como Augusto disse, a gente está aqui para falar sobre o legislativo, nós temos avanços de vários postos de saúde na zona rural, né, na zona rural, inclusive com ponto de atendimento. Temos ponto de atendimento que semanalmente o médico e o enfermeiro e mais a dentista em alguns locais estão lá atendendo a população na zona rural. Então esses são avanços que muitas vezes fica escondido, que a pessoa não sabe, a população não sabe. Então é importante que às vezes, né, a gente comece a fazer o debate, mas entenda que nós não só temos uma questão pontual. A gente não pode ver só pelo ângulo pontual, né? Inclusive aqui, o vereador disse aqui sobre o documento que foi pedido para ser assinado pela Associação de Professores Municipais de Afogados da Engazeira, né? Que nós, da bancada de situação, queríamos ler o documento para saber o que era que nós estávamos assinando. Mas nós fomos crucificados aqui na rádio, aqui nas emissoras, na imprensa, fomos encher a Câmara em dois momentos, para pressionar a assinatura, para um documento que o próprio vereador disse aqui que não valia nada, e não tem valor nenhum. Tanto faz uma assinatura de um vereador num documento daquele, como de qualquer cidadão. É um documento ineficaz, é um documento que não tem valor nenhum. É só para fazer média com as pessoas que estavam lá, enrolando, ludibriando as pessoas que estavam vendo aquele documento, inclusive crucificando a bancada de situação. E aí nós temos a responsabilidade suficiente, né, para não baixarmos a cabeça, né, assinamos o documento depois que lemos, mas sendo sabedores que assinamos porque era uma exigência da Associação de Professores, e para a gente não ficar contra o que eles acham, que a gente está sendo contra os interesses dele, a gente assinou o documento, entregamos, inclusive, né, foi dito aqui pelo líder de bancada, vereador Igor Samariano, de que não deixaram a original para a gente assinou numa cópia. A gente assinou numa cópia porque era uma coisa programada. Inclusive, eu digo programada porque antes do primeiro momento que eles estavam lá fazendo um debate com o vereador Zé Negão, uma parte do pessoal dos professores, que não era o assunto que tratava deles, me vaiou na minha fala. Né? Inclusive, demonstrando um pouco de falta de respeito com o espaço do Poder Legislativo, e principalmente porque se trata de uma categoria que deve formar as pessoas e formar cidadãos críticos, mas responsáveis. Responsáveis por quê? Todo cidadão tem que saber que defende o seu direito, mas tem que saber que tem os seus, que tem os seus deveres a cumprir. Então aqui, quanto bancada, Aldo e o vice da Rádio Pajéu, nós, né, aqui o rádio, o momento é muito pequeno, o espaço é muito curto para que a gente expresse todo o trabalho que essa bancada vem fazendo. Mas a gente se coloca à disposição, né, inclusive, né, já falando um pouco do trabalho da gente, é importante que a gente destaque. Nós temos a comissão de acompanhamento às obras do saneamento, que só a bancada de situação acompanhava. Só para não dizer que a bancada de oposição não foi, a vereadora Antonieta Guimarães foi umas duas ou três. E nós, da bancada de situação, foi quem bancamos, inclusive hoje, a situação, a comissão ainda existe. Temos dificuldade, tem, porque está faltando financiamento do governo federal. Não está vindo para terminar a obra está parada. Então é importante que a gente coloque, né, e para o Luiz Carlos, dizer que esse debate, as críticas que ele está fazendo, a gente aceita, e ele pode nos procurar para que a gente amplie e comece a ver o que realmente ele quer. O que o cidadão quer, cada segmento da sociedade tem um interesse a ser defendido, e nós temos que tentar preservar o que é melhor para Afogados da Engazeira.
As opiniões vão chegando aqui. O Luciano Gomes parabenizando todos os vereadores da bancada governista pelos trabalhos desenvolvidos durante o ano. Tem alguns questionamentos que são feitos aqui também. O Alan Siqueira, aí vai para você como líder da bancada responder, Igor. Tudo que falaram aí, poços, asfalto, é obrigação do governo fazer isso. Na rua dele colocaram uma terra solta, a população sofrendo com essa grande obra que vocês fizeram. Na verdade, quem executa a obra é a prefeitura. O vereador, ele pede, ele solicita, reivindica. Não fazem nada, 100% deixam a desejar. É o pior governo que já esteve no poder em Afogados da Engazeira, está dizendo o Alan Siqueira. E aí eu vou entrar aqui também no recado do Pedro Araújo. Bom dia, senhores vereadores. A pergunta é, quando falam da presença do cidadão nos debates da Câmara, diferencia em quê? Quando os projetos já estão prontos para votação. Na sua modesta opinião, cidadão deveria ser convocado antes das discussões para opinar em algumas alterações que servissem ao projeto, Igor. Eu pediria só você responder daqui a pouco, eu lembrei agora, o Raimundo Lima está no telefone, inclusive aguardando, o Raimundo que é o líder da bancada, que é o líder do governo na Câmara. Que avaliação o vereador Raimundo Lima faz da atuação esse ano, Raimundo? Bom dia.
Bom dia, Aldo, bom dia, Michele, bom dia, Tito. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, o presidente da Casa, Franco Nazário, o primeiro secretário, Zé Carlos, o segundo secretário, Augusto Martins, Cícero Miguel, Pedro Raimundo, Reinaldo Lima, Luiz Besourão e Igor Sá. Cumprimentar toda a população do município de Afogados da Engazeira e as pessoas que escutam nesse momento a Pajeú e dizer, acho que já até justificaram a minha ausência. Eu já tinha um compromisso anteriormente e não pude comparecer. Esperamos por esse momento, mas infelizmente coincidiu com esse compromisso que eu já tinha marcado antes. Mas quero dizer, Aldo, que avalio positivamente. Tivemos um ano de 2015 com muitas dificuldades a nível nacional, estadual e municipal, mas aí com muita responsabilidade e compromisso com a população, nós tentamos desempenhar o trabalho do vereador, participando efetivamente das ações da Câmara, acompanhando as obras do município, fiscalizando e fazendo, na verdade, o papel do vereador, que é de acompanhar, de fiscalizar e de estar junto da população. Procuramos fazer isso em 2013, procuramos fazer em 2014 e continuamos fazendo em 2015, participando efetivamente. E aí, com certeza, esperando em Deus que 2016 seja um ano melhor, um ano proveitoso, um ano que as dificuldades tenham passado e que a gente possa desenvolver um trabalho melhor, também com mais responsabilidade. Quero parabenizar toda a bancada que aí está presente e dizer que estamos juntos a todo momento. E aí, 2016, torceremos que tenha um ano mais proveitoso. Quero, desde já, Aldo, aproveitar para desejar um feliz ano novo a toda a população, aos colegas vereadores, à emissora, e dizer que temos confiança. Confiança que esse país tem essa esperança que vamos sair dessa crise, para que a população possa ter dias melhores.
Sobre a questão do número de faltas, que sempre se questiona a questão de vereadores faltosos às sessões. O senhor está na relação dos que são faltosos?
Eu não sei se esse levantamento já chegou aí em 2015, mas em 2013 a gente teve participando efetivamente 100% do que a Câmara promoveu, 14 do mesmo jeito, e 15 também participando efetivamente, tudo que a Câmara promoveu a gente estava presente. Não sei se já chegou esse levantamento, ficaram de encaminhar hoje. Eu queria até assim dizer que não é nenhum orgulho, isso é um compromisso da gente e depois de eleito, antes de eleito e depois de eleito, ter esse compromisso de estar junto da população, participando efetivamente dos trabalhos do nosso município. E aí dizer que não é favor, isso é obrigação. Infelizmente, alguns acham que é favor e muitas vezes não comparecem às sessões. E diz até que não tem o que fazer, que não vai lá e tal, mas eu acho já que não foi porque não tem o que fazer, que pudesse devolver. Porque, na verdade, o dinheiro é público. O que nós recebemos da população, isso vem dos impostos arrecadados. E aí, amigo velho, eu tenho a minha consciência tranquila que tenho participado e tenho feito jus pelo que recebo.
Inclusive, eu acabo de receber aqui a relação, Raimundo, e eu vou até divulgar. O Franklin Nazário teve uma falta, período em que estava assumindo interinamente a prefeitura. Justifica-se. Augusto Martins, duas faltas. Cícero Miguel, duas faltas. Igor Sá, duas faltas. José Carlos, não faltou nenhuma sessão. José Edson, que é o Zé Negão, quatro faltas. Raimundo Lima, não faltou nenhuma sessão em 2015. O Luiz Besourão também não faltou. Maria Antonieta, Antonieta Guimarães, duas faltas. Pedro Raimundo, duas faltas. Reinaldo Lima, não teve nenhuma falta. Renan de Ninô, quatro faltas. E o campeão em faltas foi o Vicentinho com sete faltas. Raimundo, muito obrigado e sucesso.
Amigo, estou à sua disposição. Em outro momento nós a gente se encontra na rádio para a gente participar do que a rádio quiser promover, os debates. Nós estamos prontos para participar.
Bom, essa relação aqui é referente ao segundo semestre de 2015. O que é que o Igor diria aí aos questionamentos que foram feitos pelo Pedro Araújo? Tem a questão também do Alan Siqueira, questionamentos que foram feitos aqui pela população.
É, eu queria primeiro agradecer a população, os ouvintes, as pessoas, os internautas aí que também estão participando pelo Zap, entender o questionamento de cada um. Primeiro, em relação ao Pedro Araújo, eu queria cumprimentá-lo, dizer que sua sugestão é muito bem-vinda, amigo, mas também ressaltar que nós apresentamos os projetos ao muito radical. Eu vou dizer aqui, Luiz Carlos, e pediria que o amigo anote os projetos de leis que só são, esses só são de minha autoria, fora dos outros companheiros que estão aqui, que podem também citar alguns seus. Eu apresentei projeto de lei que premia anualmente as mulheres de Afogados da Engazeira, projeto de lei que cria a Semana da Barragem de Brotas, projeto de lei que discute nas escolas do município a questão ambiental, projeto de lei que tombou o Museu do Rádio, projeto de lei que criou o Portal da Transparência, projeto de lei que premia os alunos da Rede Municipal de Ensino, propus a criação, agora recentemente, de uma ciclovia aqui no nosso município. Aqui que eu lembrei rapidamente de outros colegas, o presidente Frank Nazaré apresentou recentemente projeto de lei que acaba com o recesso, como a gente já disse. O companheiro Augusto Martins apresentou projeto de lei que tomba o Palácio Episcopal e o prédio dos Correios. Então, assim, eu desconheço a quantidade de presenças de Luiz Carlos nas sessões. Não o vejo com frequência na Câmara. Mas eu deixo aqui alguns. Se o amigo quiser que a gente faça um levantamento mais detalhado, eu posso lhe dizer inúmeros projetos de lei que são importantes, que são discutidos naquele poder legislativo e que são determinantes para a vida da nossa sociedade. A gente tem, fora isso, a gente tem anualmente a LOA, que é um projeto de grande importância, a LDO. Então, assim, são temas que atingem diretamente a sociedade e que a sociedade, e aí eu faço uma convocação e um apelo para que a sociedade participasse um pouco mais da discussão desses projetos. Como o companheiro Zé Carlos também falou, criamos a comissão da MAF, ele e o companheiro Raimundo têm me dado um auxílio tremendo nessa comissão, às vezes tomando até a frente, porque quando eu comecei a acumular a função de líder da bancada, ficou mais difícil, mas eles têm tomado a frente dessa comissão e a gente tem feito também esse trabalho. Em relação ao Alan, eu concordo, Alan, que todo o governo tem obrigação de fazer. Mas num período em que a gente vê tanto desmando, tanta falcatrua, tanta roubalheira, tanta gente indignada com o que acontece no cenário nacional, estadual, municipal, a gente tem que louvar e engrandecer as ações do governo municipal, que apesar das dificuldades e das crises, conseguiu fazer a iluminação lá no bairro Borges, naquele trecho lá de Genesi, conseguiu fazer o pavimento na rua Ernesto Mariano, conseguiu fazer o pavimento na rua 15 de novembro, conseguiu fazer o pavimento na rua dessa Amaral Padilha, conseguiu fazer o pavimento em várias ruas lá na Vila Bom Jesus, está fazendo uma seleção agora para agentes de saúde e agentes de endemias, conseguiu fazer uma iluminação linda na nossa praça, né, fazendo uma decoração natalina, um projeto que recolheu 30 mil garrafas PETs os alunos da rede municipal recolheram essas garrafas PETs, contribuindo com o meio ambiente. A prefeitura, em troca disso, premiou os que mais recolheram, foram 13 tablets e um computador. Tem feito, através da democracia, a eleição do diretor das escolas. Fez o primeiro Fórum Municipal da Juventude. Está dando um apoio reiterado à cultura e ao esporte. Apoiou, por exemplo, o encontro de motociclistas. A equipe de handebol de Afogados da Engazeira foi a terceira melhor do estado, com o apoio do município. Reformou a casa de estudante. Realizou a nona Filco. Realizou a capacitação de novos mototaxistas. Criou a sala do empreendedor. Então, assim, isso eu estou falando de gestão a nível de outubro para cá. Essas são algumas ações de outubro para cá. E a gente vê que o município tem feito sua parte. E em relação às faltas, para finalizar, porque ainda todo mundo precisa falar, eu fiz uma contabilidade aqui, rápida. A nossa bancada teve 9 faltas no semestre inteiro. A bancada da oposição tem 4 vereadores e teve 17 faltas. Então, isso mostra quem tem compromisso, quem está honrando seu mandato e quem está, de fato, em busca de melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas e do povo de Afogados da Engazeira. E olhe que, como o companheiro Zé Carlos ressaltou aqui, nós tivemos em alguns momentos debates em que a bancada da situação só foi vaiada, só foi escorraçada, porque acreditavam que a gente se negaria a assinar um documento que estava dizendo o que a gente disse no microfone. Então, assim, a gente não tem medo de ir para o debate, a gente debate e também a gente procura estar sempre presente para honrar aqueles que nos deram o mandato, que foi o povo de Afogados da Engazeira.
Vereador Pedro Raimundo, como é que a Câmara está de recesso agora, de final de ano, do meio de ano vai acabar, mas o vereador, o que é que ele faz no recesso? Ele para as atividades, ele deixa de ter contato com a população para descansar? Como é o recesso do vereador?
O recesso nós é só no nome, assim, porque a lei manda, mas nós não deixamos de trabalhar. Por quê? A casa da gente é aberta e o vereador que tem compromisso não deixa de atender. E a gente visita as comunidades também. E nós não deixamos de estar presente no campo de futebol, em todas as áreas, no meio na feira, livre. O vereador sempre está presente com o povo. O político, né, que faz uma ligação maior com a população, é nós, vereador. Então, o recesso é só no nome e a gente continua trabalhando do mesmo jeito.
Reinaldo, e para 2016, o que é que a população, o povo de Afogados da Engazeira, pode esperar do vereador Reinaldo Lima na Câmara Municipal?
O vereador Reinaldo Lima está voltando a 2016 com aquele mesmo entusiasmo, sempre trabalhando ao lado do povo. Ando muito, não paro, em bairros, comunidades rurais, no centro da cidade, quer dizer, a gente tem que atuar em todos os segmentos e eu acho que o nosso trabalho está muito bom, avaliado muito bem pela população de Afogados, e pedir a Deus que seja um bom inverno e que essa situação financeira do nosso país melhore, porque aí nós vamos ter mais condições de trazer coisas boas para o nosso município.
Bom, Augusto, para o ano é um ano de eleição municipal. Isso dificulta as ações do vereador, uma vez que quem vai para a reeleição tem que estar correndo, tem que estar lutando para se reeleger, quem sonha ir para uma majoritária. É um ano mais difícil para vocês, Augusto?
Sem dúvidas, essa questão das eleições de 2 em 2 anos prejudica a todos, tanto o gestor como o vereador, porque ano eleitoral, geralmente você tem meio ano, 6 meses para trabalhar, e depois entra a campanha, é um ano difícil, um ano que muda a situação, o comportamento, algumas leis que chegam a vetar repasses para obras, convênios, então é um ano complicado, é por isso que a gente defende que fosse extinta a reeleição e se ampliasse o mandato, principalmente do executivo, né? Não vou falar do legislativo, mas do executivo ele ter um prazo maior, 6 anos, eu acho que estava de bom tamanho, e não ter mais a reeleição. E as eleições serem casadas, para que a gente tivesse mais paz, mais tranquilidade para administrar. Você ter 6 anos e eleições todas juntas, eu defendo isso e defendi isso nos debates da reforma política. Infelizmente, houve aí uma mini reforma com pequenas alterações e a gente vai ter que
trabalhar, legislar e, ao mesmo tempo, participar e enfrentar uma campanha política. Mas eu queria, Aldo, aqui me reportar também alguns projetos, já que a população vem interagindo e participando, os colegas já citaram alguns, e eu lembrei também aqui de alguns que eu apresentei, porque o papel do vereador ele é muito difícil, porque muitas vezes a população ela cobra que o vereador faça alguma coisa quando não é o seu papel executivo. A população elege o vereador para ele ser um legislador, ele fazer as leis, ele votar os projetos, ele apresentar propostas, ele fiscalizar as obras, fiscalizar os recursos públicos. Esse é o nosso principal papel. Aí o cidadão diz, mas não fez projeto nenhum. Nós elaboramos os projetos e aprovamos os projetos de iniciativa do governo municipal e os nossos projetos, muitas vezes as ideias nossas, depois vão serem colocadas em práticas. E às vezes o vereador ele não aparece. Ele pede, ele solicita, ele apresenta o requerimento, ele apresenta o projeto de lei, mas quando ele é feito... hoje a gente tem até uma participação, né, o carro de som na hora da inauguração comunica, foi solicitação do vereador A, B ou C, um requerimento ou um projeto de lei, mas antes até isso era difícil aparecer. Quando o Pedro Raimundo citou aqui que eu, como vice-prefeito, respondia os requerimentos, mas eles não faziam na prática, eu lembrei, Pedro, queria esclarecer que não era o vice-prefeito que ia fazer o projeto, o requerimento, né? Eu colaborava no governo com as respostas. Eu consultava os secretários, consultava o prefeito para responder o requerimento. Esse era o meu papel, de responder para que não se acumulasse as respostas. Então, eu fazia uma redação baseada na escuta do secretário, que aquele requerimento pedia, ou do próprio gestor. Agora, é muito difícil, qualquer prefeito, seja o Totônio, o Patriota, né, qualquer um gestor, ele atender todos os requerimentos. Eu sou vereador, mas já fui também do executivo, fui vice-prefeito 2 anos, e é impossível um prefeito atender todos os nossos requerimentos. Só esse ano, se a gente for dar um balanço aqui, quantos requerimentos foram aprovados? O vereador pede, mas ele pede sabendo que ele está dando uma sugestão, né, ao executivo, para que o executivo, a partir do momento que tem recurso, possa fazer determinado, atender determinado requerimento. E quando a gente apresenta 50 requerimentos e que vê 3 ou 4 ou 5 atendidos, já é alguma coisa. E a população participa também, eu estava vendo essa questão do debate aí do Pedro, indiretamente, porque muitos requerimentos não é da cabeça do vereador, é o povo que pede que o vereador apresente aquele requerimento. Então já é uma participação, o vereador ele é um representante do povo, então ele está sendo... é um instrumento da população para apresentar determinado requerimento ou projeto de lei. Eu citarei aqui alguns meus na área de saúde. Eu estou pedindo para o governo fazer uma comissão para estudar medidas urgentes para acabar com o problema do lixão que atinge aqui Poço de Pedra e Escada. Eu não vou ser aqui oportunista para dizer vamos acabar com o lixão imediatamente. É difícil, é um problema difícil de resolver e que não é do governo de hoje, já vem de muito tempo. Eu estou através de um requerimento pedindo que o prefeito forme um GT, um grupo de trabalho, para a gente estudar e buscar soluções para tirar o lixão dali. Pedindo água para o Poço de Pedra através da Compesa. Estou pedindo na área de cultura que pavimenta a área de shows da Expo Agro. Na área de segurança pública, estou pedindo o aumento do efetivo da Polícia Militar aqui em Pernambuco, em Afogados em Gazeira, no 23º BPM. Na área de saúde, pedi para vir o Altino Ventura, o consultório móvel, para fazer consultas e até cirurgias de cataratas na população aqui. Na área da educação, Luiz Carlos, nós pedimos ampliação dos cursos do Instituto Federal de Pernambuco. Criei um programa aí, vereador no bairro, e toda semana eu estou indo nos bairros olhar os problemas, conversar com a população, levar as demandas para o governo. E as críticas a gente não faz lá na tribuna, a gente faz diretamente ao prefeito, junto com a bancada. Os projetos de nome de rua também, que foi citado aí, é papel nosso, do legislativo. É nosso papel colocar os nomes das ruas homenageando pessoas falecidas e que contribuíram no desenvolvimento do município. A gente está até combatendo Compesa, CELP, que botam nomes aleatoriamente. Isso é errado, é de encontro à lei. Tem que haver um projeto de lei nominando os edifícios públicos e as ruas do município.
E, como o Igor falou aí, eu entrei, está em tramitação, mas se Deus quiser, para o ano a bancada aprova, porque é uma emenda coletiva, tombando os prédios dos Correios e da Cúria Diocesana, porque nós precisamos garantir a memória cultural de Afogados em Gazeira. Eu já tinha feito isso com o Cine Teatro São José, no outro mandato, no meu primeiro mandato, em 93 a 96. O Cine São José hoje é tombado a nível municipal, ninguém pode mexer na sua fachada, na sua arquitetura original. O Igor aí tombou, com o nosso apoio de toda a bancada, o prédio onde nasceu a Rádio Pajeú, e nós vamos garantir aí que fique eternizado também na memória de Afogados esse prédio belíssimo dos Correios e Telégrafos, e o prédio da Cúria, que já foi hotel, já foi casa de repouso, já foi prefeitura, e hoje é a sede da Cúria Diocesana de Afogados em Gazeira.
É isso aí, ó. Falar em reeleição, Luiz Visorão, vai para a reeleição ano que vem?
Bom dia mais uma vez, Aldo e os ouvintes da Rádio Pajeú. Pretendo ir, vai só depender do povo, né? Que a gente está aí, quem quiser me ver na cidade, está me ver todo dia no centro da cidade, tanto à noite como durante o dia. E eu fiz várias, o povo é quem vai julgar. Eu fiz vários requerimentos muito importantes, como principalmente o Corpo de Bombeiro, que eu fui até Recife, junto com meu filho, que é bombeiro. E, graças a Deus, conseguimos tirar de São José do Egito, uma cidade que eu tenho uma autoescola, e veio para aqui, como eu sou legislador aqui. Então, graças à minha força e à dos colegas vereadores que aprovaram, e Patriota também correu atrás, o Corpo Bombeiro saiu de São José do Egito, que já estava presta aí para São José da Gente, a gente conseguiu o saudoso Eduardo Campos para vir para Afogados da Engazeira. E tem outro requerimento também muito importante, que foi o açude do Fundões, que foi citado a semana passada aqui pelo um vereador da oposição, que o açude esse, que eu fui até o IPA, junto com o meu assessor Maciel, Líbio Maciel, que está aqui presente também, e consegui que fosse o primeiro açude a ser feito no município de Afogados da Engazeira, de grande porte. Agora, aquele açude, eu fiz um abaixo-assinado, eles fizeram um abaixo-assinado me pedindo para o sítio Barreiros. Mas como lá ia cobrir várias plantações que tem na represa, e o governo queria que fizesse um açude num lugar que não fosse preciso indenização. Aí, ali, eles falaram que ia cobrir as vazantes deles, que eles plantam batata, tem as fruteiras. Aí, disse, por que você não faz no sítio Fundões mesmo? Porque toda a vida foi por ter aberta. Aí, eu digo, eu faço. Eu mando para lá. Agora, é o seguinte, vocês vão ter que fazer um abaixo-assinado em nome do sítio Fundões. Que a gente, como vereador, tem esse pessoal da oposição que vai querer meter o pau na gente. Aí foi justamente o que aconteceu. Foi um vereador, foi na Afogada FM, mandei o documento para lá, que assinei o termo de responsabilidade para a comunidade, chamei o IPA, liguei para o IPA veio, fizemos o recadastramento das famílias que vai ser beneficiado, é quase como um tipo de projeto, que quando Deus manda água que der, encher o açude, vai ser feita uma ligação direta, sem bombeamento, sem nada, só por gravidade. Então, isso eu estou com minha alma lavada e estou tentando resolver o problema da água naquela zona rural, que é Fundões, Barreiro e Cajazeira, que é um lugar seco, já foi cavado vários poços, lá uns 7 a 8 poços naquela região e não dá água. Infelizmente, eu arrumei um poço lá, me deram um poço para mim procurar onde tinha água, que eu não sou geólogo, mas mandei uma pessoa de lá procurar com um menino, Claudivan, que mexe com a varinha lá, né? Aí encontrou, graças a Deus, um poço que deu 850 litros d'água por hora, que não dá para toda a população de lá, mas dá para suprir algumas casas lá. Então, só tenho que agradecer ao povo que sempre conversa comigo, eu estou presente nas na cidade, nas ruas. Hoje já fiz 3 visitas ao esgoto, vazando água da Compesa. Em várias coisas eu já andei fazendo minhas visitas. Que eu acredito que eu tenho mais de 1000 visitas durante 3 anos que eu estou na Câmara. Muito obrigado.
Bom, Cícero, para a gente fechar essa rodada, já estamos pertinho do final do debate. Você está no quinto mandato, não é isso? Quinto mandato. Aí eu lembro que quando o Franklin saiu candidato a primeira vez, algumas pessoas diziam, eita, acabou com o Cícero Miguel, porque o Franklin é parente seu. Mas não, o Cícero Miguel reeleito. Quando o Igor foi candidato, aí disse, agora acabou com o Cícero Miguel, porque o reduto ali na Rua Nova vai acabar com o Cícero. Aí Cícero, o vereador mais votado. Mas tem uma questão que eu acho que deve estar lhe preocupando. Seu sobrinho Cancão, a informação é que ele é candidato a vereador. Isso de alguma forma lhe atrapalha, Cícero?
Bom, Aldo, é o seguinte. Existe esse comentário, lógico. O direito é de cada um. Eu não posso impor a candidatura dele. Ele é quem vai decidir. Não sei. Sei que você me pergunta a questão de 5 mandatos, né, eu tenho, e com essas questões de
Igor, de Franco,
que é primo, isso é coisa que eu nem me incomodo. Eu vou dizer, eu acho que vocês até entendem a minha situação. Eu tenho um serviço prestado desde que comecei em política. Você foi a primeira pessoa também que foi quem abriu minha campanha na época, bem lembrado.
Foi uma pessoa. 96, não foi?
Foi. Isso eu fiquei. Quer dizer, isso a gente sabe, meu trabalho, quando eu continuei da maneira que eu comecei, eu continuo trabalhando a mesma coisa. Uma coisa que eu achei engraçada aqui foi quando Augusto falou a questão do trabalho do vereador. O vereador, ele é quem está perto do povo. O vereador é o pidão do povo. Quem pede é nós. Nós vivemos junto com o povo. Se você não pedir, não sai. A gente, você costuma dizer, cobrar, o cobrador do povo. Mas a gente pede ao prefeito, são próximos ao prefeito, pedir. Agora, essas questões de requerimento que a gente faz, isso cabe realmente quando o prefeito tem espaço, tem recurso para atender. Eu não sei, em números de rua que já foi caçado que eu pedi, está caçando, tem um monte. Mas aí a gente luta, a gente chega no bairro. Cícero, eu queria o calçamento dessa rua. Eu quero o calçamento dessa outra rua. Isso a gente vai anotando, vai fazendo requerimento. Eu achei engraçado, nesse mesmo tema, foi sábado na inauguração do mercado público. Quando o prefeito disse, olha, a gente faz uma obra num canto, aí o vizinho pede. Então a gente tem recurso, a gente vai fazendo aos poucos. Então justamente é o trabalho da gente. O vereador é convívio com o povo, quem está perto do povo e o povo pede. Isso não é só na cidade, não. É na zona rural também. Aí, quando Augusto falou a questão do Poço de Pedra, Poço de Pedra, desde o outro mandato, com o Totônio, eu levei aquela doutora Naida, que era gerente da Compesa, fomos lá fazer uma visita, levei ela lá, pedindo água da Compesa, como ali é uma comunidade que precisa, comunidade seca, não tem água. Prefeito, Patrão, já cavou um poço na Carnaibinha, não deu água. E aquele povo realmente precisa, Augusto, de água da Compesa. Não é longe. E ela vai para gravidade, não precisa bombear. Botou da caixa d'água do lado do bairro Padre Pereira que vai direto. Então, só é que é questão de querer. Até eu falei com uma pessoa lá um dia, olha gente, vamos fazer uma reunião com o prefeito, vamos fazer uma reunião com o prefeito para a gente cobrar. Porque vocês ajudando, é uma força para o vereador. O vereador pede, né? Pede. Mas aí cabe a pessoa também ajudar a gente. A questão do lixão, como você também é dos mais antigos aqui, essa luta pelo lixão, isso vem de muito tempo. Prefeito, prefeita Giza, depois Totônio, a cobrança é grande, porque o pessoal é prejudicado. E até nós temos o quê? O hospital regional que tem que botar uma tela por conta das moscas. É coisa, entendeu? É, aquela região, aquela com um problema difícil. Mas a gente está aqui. Estamos aqui, o grupo do prefeito está aqui lutando, vamos ajudá-lo. Vamos cobrar desses deputados que tiveram voto aqui, que arrume recurso em Brasília, para poder ajudar nosso povo, a nossos afogados, porque nosso advogado precisa e o povo merece, para desenvolver mais e também olhar para a gente, vereador, que é representante do povo. Mas da maneira que está, só o tempo passando e o pessoal cobrando, aí a gente fica difícil trabalhar, né? Sabemos que a zona rural também está sendo beneficiada, muito poço foi cavado, uns deu água, outros não deu, mas o prefeito está fazendo o papel dele. Então a gente vai lutar, vamos entrar, se Deus quiser, o ano novo, pedir a Deus que mande chuva para poder aliviar tanto a gente humano como os bichinhos que vivem morrendo de fome e sede nas comunidades. Então, eu acho que o caminho é esse. E a questão de ser candidato, Aldo, eu não posso largar a política agora, não. Só posso largar quando o povo não quiser mais eu mexendo com política.
Muito bem, eu quero agradecer aos vereadores Igor Sá, Pedro Raimundo, Reinaldo Lima, Augusto Martins, Luiz Visorão, Cícero Miguel, Zé Carlos, o Lívio Marcel acompanhando aqui. E em nome de vocês, eu escolho o presidente Franklin Nazário, primeiro para desejar um ano novo cheio de realizações e muitas conquistas. Sem dúvida. Muita paz, acima de tudo, muita paz. Presidente, muito obrigado e sucesso.
Aldo, eu que agradeço essa oportunidade. Estamos aqui esclarecendo nossos trabalhos. Desejo a todos os vereadores aqui presentes um ano novo, cheio de conquistas e vitórias, e que vocês consigam realizar seus sonhos, assim como seus familiares, e desejando a vocês da Rádio Pajeú, como é extensivo a toda a população afogadense, um ano novo, cheio de paz, como você disse, que Deus mande chuva, que nós possamos ter um ano cheio de fartura, que é o que nós desejamos para Afogado em Gazeira. Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.
E é final do nosso debate de hoje. Debate.